no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 12 de março de 2020.
E vamos ao destaque do dia. Mais médicos contra o coronavírus.
Ministério da Saúde vai contratar mais 5.800 profissionais para atendimentos em postos. Mariana Jungmann.
Terão prioridade os profissionais especializados em saúde da família. A contratação é uma medida emergencial para garantir que ninguém fique sem assistência.
Fiocruz envia kits para exames da doença.
E capacita profissionais para realizarem os testes. Luana Karen.
Chega a 12 o número de laboratórios públicos treinados pela Fiocruz e que estão aptos a realizar os testes específicos para a detecção do vírus.
Viajar em tempo de coronavírus.
Governo lança lista com recomendações para quem já comprou passagens e pacotes de viagens e quer mudar a data do passeio. Eduardo Biagini.
O consumidor deve estar atento às regras do contrato assinado na compra da viagem.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Ensino aliado à prática.
Vamos falar sobre os hospitais universitários que oferecem atendimento gratuito à população e auxiliam na formação de novos profissionais de saúde.
Na apresentação de hoje, Alessandra Bastos e Alisson Machado.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O Brasil tem 77 casos confirmados do novo coronavírus.
Segundo o Ministério da Saúde, o estado de São Paulo é o mais atingido com 42 casos.
É, Alisson, e o governo está reforçando a rede de saúde para combater a doença.
Mais de 5 mil médicos serão contratados pelo Mais Médicos já no início de abril.
As inscrições começam na próxima segunda-feira.
E o governo deve abrir 2 mil leitos de UTI para atendimento à população.
Entre as medidas para enfrentar a escalada do novo coronavírus está o reforço na atenção básica de saúde com a contratação de mais profissionais. O Ministério da Saúde publicou edital para a contratação de 5.811 médicos pelo programa Mais Médicos, que devem começar a atuar já no início de abril. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 16, e terão prioridade os profissionais especializados em saúde da família. Segundo Caroline Martins, secretária de Assistência Primária à Saúde, a contratação é uma medida emergencial para garantir que ninguém fique sem assistência.
Essa chamada, ela atende a essa situação de emergência, ela atende ao objetivo da gente reforçar a capacidade da atenção primária, dos postos de saúde terem os médicos para fazer o atendimento da população. A contratação vai ser feita durante o período de um ano. Na segunda-feira, esses médicos vão fazer a inscrição e eles têm possibilidade de escolher dentro do quantitativo de vagas aí até 4 municípios.
Também foi publicada hoje portaria esclarecendo os critérios de quarentena e isolamento para evitar a dispersão do vírus pelo país. Será recomendado isolamento para doentes e pessoas com suspeitas de contaminação com ou sem sintomas. O isolamento será determinado por prescrição médica ou por agente de vigilância epidemiológica e deve durar no máximo 14 dias, podendo ser prorrogado por mais 14. Durante o período, a pessoa deve ficar preferencialmente em casa ou em hospitais, caso necessário. Contatos próximos de pessoas com o vírus também podem ter que ficar isolados, como explica o secretário de Vigilância em Saúde, Wanderson de Oliveira.
A pessoa que é o doente, juntamente com os seus familiares que residem na mesma casa, a esposa, é o filho, são contatos íntimos e prolongados, devem ficar em isolamento por 14 dias, independente de ter ou não sintomas.
Já a quarentena é uma forma de isolamento mais grave, que pode ser adotada em situações coletivas, como em cruzeiros de navio e hotéis, por exemplo. Nesse caso, a medida pode durar até 40 dias e exige um ato formal das autoridades de saúde, como explica o secretário Wanderson de Oliveira.
A quarentena, eu tenho o objetivo de garantir a manutenção do serviço de saúde em um certo determinado local, em uma certa área. Ela é uma medida restritiva, determinada mediante ato administrativo formal e devidamente motivada.
E o Ministério da Saúde deve dobrar a quantidade de leitos de UTI que serão colocados à disposição dos hospitais por conta do novo coronavírus. Nos próximos dias, será lançado um edital para alocação de até 2 mil leitos. Inicialmente, a previsão era de apenas 1.000. Reportagem Mariana Jungmann.
E mais um município aderiu ao programa Saúde na Hora, que incentiva unidades de saúde a funcionar em horário noturno e na hora do almoço.
O Rio de Janeiro assinou hoje o termo de adesão ao programa.
O Saúde na Hora busca ampliar o atendimento da população.
Em função do coronavírus, o Ministério da Saúde anunciou ontem que vai aumentar de 1.500 para 6.700 o número de postos de saúde com horário de funcionamento ampliado.
Com a entrada no programa Saúde na Hora, postos de saúde do Rio de Janeiro vão passar a atender até às 10 da noite. Hoje, eles fecham às 6 da tarde. O programa, criado em maio do ano passado pelo governo federal, aumenta o repasse de recursos para os municípios, que estendem até o período noturno o horário de funcionamento das unidades de saúde. Elas também devem permanecer abertas na hora do almoço e, opcionalmente, nos fins de semana. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, diz que solicitou ao Congresso recursos para ampliar o programa. Segundo ele, as unidades básicas vão ser importantes para atender pacientes que foram contaminados pelo coronavírus.
No orçamento desse ano, criaram a figura de ter o dinheiro, mas condicionado à liberação do relator. Então eu pedi ao relator que fizesse a gentileza, a fineza, de poder liberar os recursos de custeio para que a gente possa repassar para as cidades, para que esse programa Saúde na Hora, nós queremos colocar para que todos possam fazer, flexibilizar a regra para durante esse período 100% das suas unidades possam receber, para que a grande porta de entrada dessa virose, que é uma virose como outra qualquer, seja na atenção básica, para que a gente filtre quem é que precise de atendimento hospitalar.
Depois do primeiro mês de funcionamento com horário estendido, o município já recebe os repasses, com aumento nos valores mensais de custeio e também um incentivo financeiro para adesão ao horário estendido. As unidades também começam a receber os recursos ampliados para custeio mensal das equipes no final do primeiro mês de funcionamento no novo horário. Reportagem Maurício de Almeida.
E o ministro da Saúde afirmou que as pessoas não precisam deixar de ir aos lugares que frequentam.
Segundo ele, medidas restritivas ainda não são necessárias no Brasil, onde serviços como o metrô e eventos como jogos de futebol continuam ocorrendo normalmente sem que isso represente um problema.
Mas Luiz Henrique Mandetta alertou que é preciso tomar alguns cuidados.
Nós estamos com o Brasil ainda funcionando com metrô, com ônibus, com fábrica, com escola. Não tem nada diferente. E o que eu digo é, se você está gripado, se você está resfriado, não vá. Se você for, procure guardar a distância, lave as mãos, use álcool gel. Isso eu posso dizer. Pode chegar uma hora, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 15 dias, pode ser daqui a 3 semanas, 4 semanas, que você chegue e fale assim, olha, é recomendável parar. Nós sabemos, cada momento, quais ações tomar. O nosso plano de contingência, que é público, ele está muito claro.
Diagnosticar os casos de coronavírus com rapidez e segurança é fundamental para conter o surto da doença.
Por isso, a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, está enviando 30 mil kits de testes para laboratórios públicos do país.
E capacitando os técnicos que realizam esses exames.
12 laboratórios já receberam treinamento e esta semana mais profissionais estão participando.
Nesta semana, técnicos de 8 estados estão sendo treinados pela Fiocruz para fazer o diagnóstico do novo coronavírus. Eles recebem informações sobre o protocolo dos exames, revisão e análise de resultados, além de recomendações de segurança. No treinamento, são utilizados os kits produzidos pela Fiocruz para a realização dos testes. É o que explica Cláudio Maierovitch, médico e pesquisador da Fundação.
Um vírus novo não circulava entre nós, então os laboratórios não estavam acostumados a trabalhar com ele, a identificá-lo. A Fiocruz passou a produzir os materiais, que são reagentes, são insumos utilizados no laboratório para a identificação desse vírus, fornece esse material para os laboratórios da rede pública e está treinando as pessoas desses laboratórios dos diversos estados para que elas possam realizar os exames.
A transmissão do novo coronavírus é praticamente igual à transmissão de uma gripe. E os cuidados para se prevenir são os mesmos, como detalha o pesquisador Cláudio Maierovitch.
Evitar os beijos, abraços, cumprimentos em que as pessoas se tocam. Lavar as mãos com muita frequência. Quando não for possível lavá-las com água e sabão, sabão é muito importante, é usar um álcool a 70%.
Estão na lista de técnicos treinados pela Fiocruz, profissionais do Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Sergipe e Alagoas. Já passaram pelo treinamento técnicos do Pará, de São Paulo, Goiás e do Rio Grande do Sul. Com isso, chega a 12 o número de laboratórios públicos treinados pela Fiocruz e que estão aptos a realizar os testes específicos para a detecção do vírus. Reportagem Luana Karen.
Viajar em tempo de coronavírus.
Você vai ouvir ainda hoje as recomendações para quem já comprou passagens e pacotes de viagens e quer mudar a data do passeio.
Educação no ar.
Aliar o atendimento gratuito à população com o ensino para novos profissionais de saúde.
E desenvolver pesquisas e tecnologias na área.
Objetivo dos quase 40 hospitais universitários que são administrados pela EBSER, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares.
A empresa, vinculada ao Ministério da Educação, tem como foco aumentar o número de equipamentos e profissionais para atender mais pessoas.
Com 40 centros de referência de média e alta complexidade para o Sistema Único de Saúde, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, EBSER, é a maior rede de hospitais públicos do Brasil. A EBSER tem a finalidade de prestar serviços gratuitos de assistência médica hospitalar à comunidade, assim como prestar às instituições públicas federais de ensino serviços de apoio à pesquisa, à aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública. O professor Ricardo Luiz Melo Martins atua há pelo menos 40 anos no Hospital Universitário de Brasília, muito antes da existência da EBSER.
Como professor, eu atuo desde 1990 e eu posso, através dessa trajetória, observar o quanto foi importante para nós a EBSER entrar no hospital. E deu uma nova dimensão, a gente pôde melhorar as práticas de ensino, pesquisa e assistência, principalmente com a reforma das estruturas e a vinda de novos profissionais aqui para o hospital.
Na prática, os hospitais universitários funcionam como grandes salas de aula, onde os alunos podem aprender a lidar com as rotinas hospitalares, além de prestar um serviço à comunidade. A Islan Santos é estudante de medicina da UNB. Ele relata que encontra no hospital universitário todo o apoio que precisa para a prática exigida pela profissão que escolheu.
Agora a gente vem para a HUB para ter contato com a prática, né? Com o paciente de fato. De alguma forma tentar entender, diagnosticar e tratar esses pacientes.
O presidente da EBSER, Oswaldo de Jesus Ferreira, destaca os principais avanços da empresa.
Nós estamos caminho muito bem andado na parte da implantação do aplicativo de gestão dos hospitais universitários, o que permite para nós eficiência em termos de controle, e isso aí foi possível mediante trabalhos de aquisição de equipamentos de qualidade e que se encontravam ainda encaixotados. Hoje nós temos 24 ressonâncias magnéticas. Isso sem falar de tomógrafos, angiógrafos, hemodinâmicas, raio-x.
A quantidade de colaboradores também aumentou quase 10% no ano passado e já somam mais de 53 mil profissionais nas áreas médica, assistencial e administrativa. Para a abertura do 40º hospital da rede EBSER, o de Uberlândia, em Minas Gerais, este ano a empresa vai contratar outros quase 2.500 colaboradores por meio de concurso público. Para saber mais sobre a EBSER, acesse ebser.gov.br. Reportagem Anderson Andrade.
Divulgada hoje a lista de espera do ProUni, o programa Universidade para Todos.
A lista de espera é mais uma oportunidade para candidatos que não foram pré-selecionados na primeira e segunda chamadas conseguirem uma bolsa pelo programa.
Os candidatos podem verificar o resultado nas instituições de ensino que escolheram para estudar.
O ProUni oferece bolsas integrais e parciais para estudar em uma universidade particular.
Mais informações no site do ProUni, em siteprouni.mec.gov.br.
Em medida preventiva ao coronavírus, ontem à noite o governo do Distrito Federal publicou o decreto suspendendo as aulas de escolas e universidades por 5 dias.
A medida também proíbe a realização de eventos que exijam autorização do governo e tenham público superior a 100 pessoas. E define uma distância mínima de 2 metros entre as mesas dos restaurantes e bares.
É a primeira unidade da federação a tomar medidas preventivas em relação ao coronavírus.
O Distrito Federal tem 2 casos de coronavírus confirmados e 82 em investigação.
O decreto publicado nesta quarta-feira em edição extra do Diário Oficial proíbe por 5 dias a realização de eventos que exijam autorização do governo e que tenham público superior a 100 pessoas, como shows e eventos esportivos. E a prova do concurso da Polícia Civil, que recebeu mais de 50 mil inscrições, foi cancelada. Nos bares e restaurantes, as mesas terão de ser separadas por uma distância mínima de 2 metros, recomendação cumprida por Davi Troncoso Neto, dono de um restaurante em Brasília.
Nós tiramos 10 mesas daqui, que nós tínhamos menores, temos algumas distâncias ainda que precisam ser observadas e adequamos. Temos mais ou menos os 2 metros de cada um. Acho que a gente tem que respeitar e ouvir logo as sugestões.
Por enquanto, não há indícios de transmissão do vírus nos presídios do Distrito Federal, mas as visitas aos detentos também foram suspensas, preventivamente, até o dia 22. Escolas e universidades públicas e privadas estão com as aulas suspensas até domingo e amanheceram de portas fechadas. Poucos estudantes saíram de casa para confirmar a informação. Um deles foi o universitário Luiz Araújo.
Acho que é uma medida assim, de proteção, para pelo menos quando tiver mais controle da situação, né? Acho que é melhor assim.
Ivan Barros, diretor do Colégio Público Elefante Branco, com 1.600 estudantes, conta que a medida recebeu apoio da comunidade escolar, que a considera uma forma de precaução.
A gente entende que ela é benéfica nesse momento para que os órgãos de saúde realmente tenham tempo de se preparar melhor e informar, chamar os gestores também das escolas para as reuniões. É uma comunidade grande que precisa ser orientada de procedimentos e o nível de exposição que a gente se encontra.
Em evento no Rio de Janeiro, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comentou as medidas do governo do Distrito Federal.
A gente precisa ter muito parcimônia para a gente não pegar seletivamente. Ó, isso aqui eu vou fazer, eu vou segurar a aula, mas o resto eu não vou fazer. Quando você passa de estágio, você analisa quando você vai fazer, você faz, porque senão banaliza essas ordens de situação coletiva. Pode chegar uma hora, pode ser semana que vem, pode ser daqui a 15 dias, pode ser daqui a 3 semanas, 4 semanas, que você chega e fala assim, olha, é recomendável parar.
O Tribunal de Justiça do Distrito Federal liberou juízes e servidores para trabalharem de casa até 30 de abril. Para os que visitaram países com surto do coronavírus, a recomendação é trabalhar de casa por 14 dias. Reportagem Selma Dias, com locução de Ana Paula Marra.
Corrigindo, o DF tem 3 casos de coronavírus confirmados pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Van Garten, testou positivo para o coronavírus.
O resultado foi confirmado em contraprova já realizada.
Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social informa que o Serviço Médico da Presidência está adotando todas as medidas preventivas necessárias para preservar a saúde do presidente Jair Bolsonaro e de toda a comitiva que o acompanhou em recente viagem oficial aos Estados Unidos, bem como dos servidores do Palácio do Planalto.
O secretário de Comunicação fez parte da comitiva.
O governo também já comunicou às autoridades do governo norte-americano a ocorrência do evento para que também adotem as medidas necessárias.
Também estão sendo tomadas medidas para evitar a propagação do coronavírus nas cadeias do país.
Representantes do DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, vinculado ao Ministério da Justiça, estiveram reunidos hoje com secretários de Justiça estaduais e divulgaram orientações.
Uma delas é aumentar o cuidado com higiene e limpeza nas unidades prisionais. Também foi orientado que, a depender da situação, visitas sejam interrompidas.
O transporte e a remoção de detentos devem ser restringidos e presos com suspeita de contágio devem ser isolados.
As autoridades pedem ainda que presos e servidores do sistema penitenciário façam parte do primeiro grupo que vai receber a vacina da campanha nacional contra a gripe.
E o alto número de pessoas contaminadas pelo coronavírus em outros países está levando muitos brasileiros a adiar viagens para o exterior.
O governo lançou esta semana uma lista de recomendações para quem já comprou passagens e pacotes de viagens e quer mudar a data do passeio.
A estudante Graziela Castelar, do Rio de Janeiro, programou para abril uma viagem com escala na Espanha. O país registra mais de 3 mil pacientes infectados pelo coronavírus e é o segundo na Europa em número de casos confirmados, atrás apenas da Itália. Para não correr o risco de contaminação, Graziela decidiu suspender a viagem.
O voo foi cancelado. Então, vai suspender, a gente vai, num prazo de 10 dias, a companhia vai retornar para a gente fazer uma negociação de se vai trocar a data, ampliar o prazo de validade do bilhete ou se a gente vai poder cancelar e ter um reembolso integral, já que já está pago.
A negociação diretamente com a empresa deve ser a primeira tentativa do consumidor, de acordo com uma nota assinada por vários ministérios que o governo divulgou essa semana. Segundo a nota, nessas negociações devem ser consideradas as regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, no Código Civil e na Resolução da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, como, por exemplo, o direito de desistir da passagem aérea sem nenhum ônus, desde que a desistência ocorra no prazo de 24 horas a contar do recebimento do comprovante. William França, do Ministério do Turismo, lembra que o consumidor deve estar atento também às regras do contrato assinado na compra da viagem.
Quando você compra um pacote, você estabelece uma relação contratual com a empresa. E lá existem as regras pelas quais você concordou, em caso de suspensão, adiamento ou cancelamento. Então, a primeira orientação nossa é: o consumidor deve buscar a agência ou a operadora aérea para que negocie com ela dentro das suas regras contratuais.
Se não tiver sucesso na negociação direta, o consumidor pode procurar o PROCON. Só no Rio de Janeiro, o órgão registrou nos últimos 7 dias mais de 170 pedidos de consumidores que querem suspender viagens. E por isso, decidiu convidar empresas do setor de passagens aéreas para negociar com esses clientes. Segundo a coordenadora de atendimento do PROCON Carioca, Soraya Panella, as negociações são feitas considerando as particularidades de cada caso.
Quando o consumidor deseja o cancelamento, a gente busca o cancelamento com reembolso total. Alguns consumidores preferem a suspensão mesmo, que fique lá aquele período de 12 meses esperando por uma oportunidade. Isso também a gente tem conseguido bastante. É importante, sim, esclarecer que numa suspensão, se foi uma passagem de promoção, o consumidor provavelmente vai ter que pagar uma diferença posteriormente.
Reclamações ou pedidos de cancelamentos de viagens e pacotes também podem ser registrados na plataforma www.consumidor.gov.br. Todas as empresas aéreas que operam no Brasil já estão na plataforma e têm o prazo de até 10 dias para responder às reclamações registradas pelos passageiros. Para aqueles que planejam viagens para o exterior, o governo também sugere avaliar o risco de contaminação do coronavírus no destino escolhido. E se a viagem for a trabalho, recomenda-se considerar as opções de reuniões virtuais. Reportagem Eduardo Biagini.
Um passageiro canadense desembarcou hoje de navio de cruzeiro atracado na cidade do Recife.
O atendimento inicial do passageiro foi realizado por uma suspeita de infarto relatada pelo serviço médico do navio.
Após o desembarque do passageiro, a equipe de atendimento local apontou a suspeita de coronavírus no viajante.
Dessa forma, todos os 600 passageiros e tripulantes foram orientados a retornar para o navio.
O desembarque de passageiros e tripulação está suspenso até que os resultados laboratoriais do viajante confirmem ou descartem a suspeita.
Somente com essa informação serão dadas novas orientações para a continuidade da viagem.
Todos os passageiros do navio são estrangeiros.
A Petrobras informou que os preços dos combustíveis vão ser reduzidos nas refinarias.
A partir de amanhã, a redução da gasolina vai ser de 9,5% ou 16 centavos o litro.
No caso do diesel, a redução é de 6,5%. O que dá aproximadamente 12 centavos a menos por litro.
A decisão vem em resposta à queda do preço do petróleo no mercado internacional.
O repasse da redução para o consumidor, no entanto, depende dos postos.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria amada. Brasil.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Tribunais superiores definem regras de prevenção ao coronavírus.
Superior Tribunal de Justiça considera inconstitucional readmissão de magistrada exonerada.
Faculdade que demorou 6 anos para entregar diploma à aluna terá que pagar indenização.
Boa noite, eu sou Ana Carla Mourão.
E eu sou Anderson Arcoverde.
Supremo Tribunal Federal conclui processo mais antigo que tramitava na corte.
Os ministros decidiram que o proprietário das terras localizadas no município de Iperó era o estado de São Paulo e não a União. Fábio Ruas.
Com a decisão, a venda das terras foi considerada legal. O estado vendeu a área para vários particulares em 1891, mas a União alegou que a propriedade era federal. O governo estadual afirmou que a área nunca constou no rol de terras constitucionalmente transferidas ao patrimônio da União. A relatora, ministra Rosa Weber, entendeu que não ficou comprovado de forma segura que as terras são de propriedade federal.
Não há, insisto, prova segura de propriedade da União. Reporto minha prova testemunhal, o que milita em favor da presunção de se tratar de terras devolutas e, portanto, de acordo com a Constituição Federal de 1891, pertencentes ao Estado de São Paulo.
A decisão foi unânime.
Tribunais superiores publicam resoluções com orientações para os servidores sobre os cuidados que devem ser tomados em relação ao coronavírus.
O objetivo é evitar a contaminação de servidores e outras pessoas que frequentam as instituições.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu as visitações públicas.
Nas sessões de julgamento vão entrar as partes e advogados de processos relacionados à pauta.
As audiências públicas sobre marco civil na internet e juiz de garantias foram suspensas.
No Tribunal Superior do Trabalho e no Superior Tribunal de Justiça, quem esteve em locais de surto do coronavírus vai trabalhar em regime de teletrabalho por 2 semanas.
É inconstitucional a readmissão de ex-magistrada que pediu a exoneração do cargo em 2010.
Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa.
A ex-magistrada deixou o cargo com ressalva expressa sobre a possibilidade de readmissão conforme previsto no Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso. Em 2018, ela requereu a readmissão ao cargo, mas o pedido foi negado pelo Tribunal de Justiça Estadual. E no STJ, a segunda turma negou provimento ao recurso da ex-magistrada. Segundo o relator ministro Mauro Campeão Marques, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que após a promulgação da Constituição Federal de 88, o servidor exonerado não tem direito de reingresso no cargo, já que o atual ordenamento constitucional impõe a prévia aprovação em concurso público como condição para ocupar o cargo efetivo da administração pública.
Exigir a carteira de habilitação de quem quer ser conselheiro tutelar é inconstitucional.
O entendimento é do órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Daiane Garcês.
A decisão foi durante o julgamento de um processo que questionou um dos artigos da Lei Municipal de Guararema, que traz essa exigência. Os magistrados ressaltaram que a prefeitura pode estabelecer requisitos para preenchimento das vagas, mas que a habilitação como motorista não tem relação com o exercício do cargo e não se mostra como imprescindível à candidatura.
Faculdade do Rio Grande do Sul é condenada por atraso na entrega do diploma.
A instituição demorou 6 anos para entregar o certificado à aluna. Carlos Ribeiro.
A aluna contou que, mesmo tendo colado grau e assinado a ata de conclusão do curso em maio de 2013, não recebeu o diploma. A escola argumentou que não tinha os documentos necessários para emitir o certificado, mas o juiz lembrou que os documentos são os mesmos exigidos pela instituição na matrícula. A faculdade foi condenada a pagar R$10 mil de indenização.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse www.radiojustiça.jus.br.
Siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Acesse ainda o portal de notícias do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Boa noite.
Uma boa noite.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso pode votar MP emergencial que libera recursos para ações contra coronavírus.
Comissão aprova a Política Nacional de Informações e Estatísticas sobre Violência contra Mulheres.
Avança projeto que acaba com impostos nas contas de luz em bandeiras amarela e vermelha.
Boa noite.
Boa noite.
Em reunião com os ministros da Saúde, Henrique Mandetta, e da Economia, Paulo Guedes, os presidentes da Câmara e do Senado, além de líderes partidários, se comprometeram em votar emergencialmente uma medida provisória para financiar ações contra o coronavírus no país. Mais informações com a repórter Érica Christian.
Após reunião em que o ministro da Saúde, Luiz Mandetta, anunciou o aumento considerável de coronavírus no país, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, diz que o Congresso Nacional votará emergencialmente uma medida provisória que vai liberar R$5 bilhões a serem repassados para estados e municípios para o pronto atendimento dos casos.
Se manifestaram favoráveis à edição de uma medida provisória emergencial, porque ela libera os recursos imediatamente e ela não tem problema relacionado ao teto de gastos, porque uma questão emergencial está amparada pela legislação brasileira. O parlamento tem e sabe o tamanho da sua responsabilidade em relação a isso. Naturalmente, esses recursos serão autorizados, votados, se for através de uma edição de uma medida provisória.
Nesta mesma reunião, o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pediram a aprovação urgente da agenda econômica para minimizar os impactos do coronavírus.
Ao afirmar que a crise mostrou a sua verdadeira face nesta semana em todo o mundo, a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, cobrou do presidente da República, Jair Bolsonaro, uma postura à altura do cargo que ocupa e a apresentação de propostas para o enfrentamento da epidemia do coronavírus e a superação da crise econômica.
Ela alertou que diversos países do mundo desaqueceram a atividade produtiva em nome da saúde da população. Isso, segundo a senadora, vai gerar impactos na exportação de commodities que impulsionam a economia do Brasil.
Ou nós nos damos a mão, ou nós nos perderemos todos e perderá, acima de tudo, o Brasil. Eu encerro acreditando na sensatez, no equilíbrio, na capacidade e, acima de tudo, acreditando que a instituição mais democrática deste país é o Congresso Nacional, que não pode ser achacado ou ser dito por muitos, sejam autoridades elas ou não, como vilão desse processo. Não. Desde a abolição da escravatura, passando pelo processo de redemocratização, a porta de saída das crises nacionais sempre passaram pelo Congresso Nacional, sob pena de não ser democracia.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, alertou que a população deve ficar atenta para não se deixar levar pelas notícias falsas sobre o coronavírus que circulam pelas redes sociais. Ele sugeriu que as pessoas verifiquem as fontes das informações e procurem os veículos oficiais.
E se a gente se baseia numa informação falsa, que leva o terror, leva o pânico, nós estamos criando uma realidade como essa, que é uma realidade terrível para a nossa saúde mental, para a saúde emocional, para a saúde física.
A Comissão de Constituição e Justiça aprovou proposta que cria a Política Nacional de Informações e Estatísticas relacionadas à violência contra a mulher.
Também foi votada a adequação do Estatuto da Criança e do Adolescente com o Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas. Repórter Bruno Lourenço.
A Política Nacional de Informações e Estatísticas relacionadas à violência contra a mulher vai trazer um cadastro nacional alimentado pelos governos estaduais e municipais com dados sobre a vítima e o agressor, local, data, tipo de agressão, histórico de ocorrências e inquéritos abertos, entre outras informações. A proposta foi apresentada diante da reclamação de autoridades de que a falta de dados confiáveis dificulta a implementação de ações de combate à violência contra a mulher. A Comissão de Constituição e Justiça também aprovou um projeto para adequar o Estatuto da Criança e do Adolescente aos cadastros nacional, estaduais ou municipais de crianças, adolescentes e pessoas desaparecidas. O senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, disse que o surgimento desses cadastros nos últimos anos pede uma revisão do ECA para obrigar as autoridades a atualizar e prestigiar esses bancos de dados.
É valioso, pois busca soluções para o enfrentamento do grave problema do desaparecimento de crianças e adolescentes que tantos desgostos causam ao nosso povo, trazendo sofrimento e segurança não só às famílias dos desaparecidos, mas a toda a sociedade brasileira.
Os dois projetos já haviam sido aprovados na Comissão de Direitos Humanos e seguem para análise do plenário do Senado.
Representantes de diversas categorias do funcionalismo afirmaram hoje, durante a audiência, que a PEC emergencial pode prejudicar a qualidade do serviço público brasileiro. Mudança constitucional foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça. As informações com o repórter Rodrigo Rezende.
Fernando Marcelo Mendes, presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, destacou que a PEC emergencial pode prejudicar o trabalho dos juízes e desestimular a entrada de quadros qualificados na magistratura.
O juiz vive de salário de subsídio. O juiz não pode ter nenhuma outra atividade, salvo uma de professor.
Ofir Filgueiras, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou que as PECs do Plano Mais Brasil invertem a lógica prevista na Constituição de 88.
Mas, no fundo, elas trazem essa nova lógica em que o fiscal prevalece sobre o social. E isso é danoso, isso é contraditório e é contrário à nossa Constituição Federal.
O relator da PEC, senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, afirmou que a proposta cria alternativas e não obrigações aos administradores.
Essa PEC não obriga nenhum administrador a usar coisa nenhuma. É sempre poderá, poderá, poderá. Esse corte linear e absoluto de que estão falando em todas as categorias, isso não existe.
Oriovisto Guimarães deve apresentar o relatório no dia 18 de março.
O Dia Mundial do Rim foi celebrado em sessão especial no Senado nesta quinta-feira. A data tem o objetivo de promover a conscientização e o debate sobre a saúde renal.
Especialistas alertam para a importância do exame de urina e dosagem da creatina para a prevenção. A reportagem é de Lara Kinue.
Com o tema Ame Seus Rins, Dose Sua Creatinina, o Dia Mundial do Rim promoveu campanhas por todo o mundo para ressaltar a importância da saúde renal e a necessidade de prevenção. No Senado, foi realizada uma sessão especial a pedido do senador Luiz do Carmo, do MDB de Goiás. Para ele, a sessão leva à população mais informações sobre o cuidado com os rins.
O intuito dessa sessão especial é mostrar à sociedade os fatores de risco para a doença renal crônica, visando estimular o cuidado com a saúde do rim.
O presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia, Marcelo Maza, destacou o objetivo da campanha de promover a prevenção das doenças renais através dos exames de rotina e da importância do diagnóstico precoce.
A dosagem da creatinina e análise de urina, um exame simples, barato, disponibilizado na rede pública e que pode detectar alterações mais precoces em relação à função renal.
Já o presidente da Associação Brasileira dos Centros de Diálise e Transplante, Yusuf Ali Júnior, pediu a atenção do governo para os recursos destinados à hemodiálise.
Precisamos dessa recomposição financeira do reembolso da hemodiálise para que a gente consiga melhorar o nosso tratamento.
No Brasil, estima-se que 10% da população sofra com essas doenças.
A Comissão de Infraestrutura aprovou o projeto que pode diminuir o preço da conta de luz quando há bandeira amarela e vermelha.
A proposta, que acaba com os impostos dessa parcela na conta, segue para análise na Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Marcela Cunha.
Na bandeira amarela, a tarifa da conta de luz sobe R$ 1,34 a cada 100 kW e na vermelha pode chegar a R$ 6,24 no segundo patamar. O relator da proposta, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, defende o fim dos impostos sobre essa parcela da conta, para minimizar os custos para o consumidor.
Já que tem esse aumento de energia e a culpa não é do consumidor, nós não podemos ainda fazer com que ele pague um imposto sobre isso. É uma forma de minimizar esse custo para o consumidor brasileiro.
Pela proposta, PIS e COFINS serão retirados, assim como os encargos da conta de desenvolvimento energético e a conta de consumo de combustíveis. A proposta agora será analisada pela Comissão de Assuntos Econômicos.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
O governo aponta riscos do coronavírus e pede mais recursos no orçamento.
Comissão propõe que executivo tabele materiais de prevenção à Covid-19.
Delegadas e defensoras sugerem estratégias para reduzir feminicídios.
Boa noite. A comissão mista que discute o combate à violência contra a mulher discutiu o tema nessa semana com delegadas e defensoras públicas.
As participantes defenderam a importância da educação e do atendimento diferenciado às vítimas de violência de gênero para reduzir os casos de agressão e feminicídio. Quem traz os detalhes é Paula Bittar.
Uma mulher, o companheiro dela era extremamente ciumento, inseguro, e ele chegou ao extremo de pegar gravador. Ele colocava nos diversos ambientes da casa. E quando ele chegava à noite, ele pegava aqueles gravadores que tinham gravado sons domésticos. Porta batendo, a descarga do banheiro, TV ligada. E colocava para ela ouvir, falava assim, escuta isso aqui. Isso aqui foi, desculpa o termo chulo, assim que ele tratava. Foi teu macho que entrou aqui enquanto eu não estava. E agressão.
Este relato foi contado pela Jane Clébia do Nascimento Silva, delegada-chefe da 6ª Delegacia de Polícia no Paranoá, região administrativa de Brasília. Ela participou de audiência pública da Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher, que debateu o feminicídio e a violência contra as mulheres. Segundo a delegada, a região pela qual é responsável foi a que contabilizou em 2019 mais casos de feminicídio em todo o Distrito Federal. São assassinatos de mulheres por serem mulheres, ou seja, envolvendo violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. Jane Clébia afirma que dorme todos os dias pensando em como diminuir o número de feminicídios e defende que um dos caminhos passa pelo atendimento das vítimas de violência nas delegacias.
Imagina chegar a uma delegacia, por exemplo, e ela começa a contar essa história. Aí tem um policial homem, sem desmerecer minha polícia civil, tá? Que eu amo. Mas nós precisamos de um preparo diferenciado para esse atendimento. Quando nós temos policiais que falam assim, nada, polícia é tudo igual, consegue atender do mesmo jeito. Não consegue.
A defensora pública federal Raquel Moura lembrou que a violência atinge mais as mulheres negras, mas elas têm mais medo de denunciar.
Conforme alguns dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em média 60% das mulheres que sofreram feminicídios no Brasil nos anos 2017 e 2018 eram mulheres negras. Mas menos da metade das mulheres que vão às delegacias denunciarem casos de violência doméstica são negras. Por que isso acontece? Porque há ainda um racismo estrutural no nosso país. Especialmente as mulheres negras, elas não acreditam que elas chegarão na delegacia e serão ouvidas e acolhidas.
As participantes da audiência também defenderam a importância da educação, da mudança na cultura para a redução dos casos de violência e feminicídio. Cíntia Gioconda Honorato Nascimento, médica legista da Polícia Civil do DF, classifica o feminicídio como a ponta do iceberg e afirma que não é possível combatê-lo sem atacar a sua base, que é a violência cotidiana por que passam as mulheres. Jolúzia Batista, socióloga e representante do Centro Feminista de Estudos e Assessoria, o CEFEMEA, defendeu que para que se dê alguma resposta ao aumento no número de feminicídios, algumas discussões sejam feitas desde a escola. Por exemplo, desigualdade de gênero, machismo e misoginia devem ser temas de debates entre os estudantes na visão da socióloga. Maiara Lima Taki, defensora pública do Distrito Federal, defendeu políticas públicas para a profissionalização de mulheres, para que as vítimas saiam do ciclo de dependência econômica de seus agressores. O número de feminicídios tem seguido o caminho contrário do de homicídios e roubos seguidos de morte, que diminuíram no ano passado. Um levantamento feito pelo jornal Folha de São Paulo mostrou que em 2019 houve 1.310 assassinatos decorrentes de violência doméstica ou motivados pela condição de gênero, características do feminicídio. Foi uma alta de 7,2% em relação a 2018. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Agricultura.
Mais de 3 mil mulheres estiveram em Brasília entre os dias 5 e 9 de março para participar do primeiro Encontro Nacional das Mulheres Sem Terra. Entre os temas discutidos no evento estavam desde a produção de alimentos saudáveis até o enfrentamento à violência.
João Daniel, do PT de Sergipe, destaca ainda que as mulheres sem terra protestaram no Ministério da Agricultura contra a política agrária do atual governo, que, segundo ele, é contrária aos povos indígenas, quilombolas e populações das florestas.
Hildo Rocha, do MDB, cita relatório orçamentário de 2019 do governo do Maranhão, dando conta de que o setor de extensão rural e assistência técnica recebeu apenas R$ 2.100.000. Para o parlamentar, o Estado tem vocação agrícola e o setor primário deveria contar com mais apoio do governo.
Por outro lado, Hildo Rocha ressalta que foram destinados R$ 100 milhões para a administração estadual pagar os salários de apadrinhados dos atuais gestores. Ele afirma ainda que o Maranhão não atrai investimentos e, por isso, não consegue gerar os empregos necessários.
Desenvolvimento regional.
Davi Soares, do Democratas de São Paulo, faz um apelo para que a presidência dos Correios reveja a proposta de retomar a posse da antiga estação ferroviária de Baranal. O deputado explica que o local é um patrimônio histórico e o cartão postal da cidade. Ele espera que o imóvel não seja desapropriado e, assim, permaneça com a prefeitura.
Após pleito de Paz Landim, do PTB do Piauí, o governo da Bahia entregou, no final do ano passado, a obra de construção do trecho entre Remanso, na Bahia, e a divisão com o Piauí, num total de 140 quilômetros.
Paz Landim agora pede ao governo baiano maior fiscalização no tráfego de caminhões pesados na rodovia, que podem acabar danificando a obra recém-feita. O deputado também faz um apelo aos governos baiano e piauiense para finalizarem as obras da BR-020.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas e Alagados está atenta aos impactos da reforma tributária sobre essas regiões.
Existem mais de 700 cidades brasileiras com geração de energia elétrica que recebem compensação tributária pelas áreas alagadas pelas barragens. Acompanhe mais detalhes com Cláudio Lessa.
O deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, coordenador da frente, defende que haja equilíbrio entre eventuais perdas e ganhos.
Não pode ser, alguns ganham muito, outros perdem muito. Eu acho que nós temos que criar um mecanismo onde alguns vão perder, mas alguns não vão ganhar tanto quanto imaginam ganhar.
Os mais de 700 municípios brasileiros que são geradores de energia hidráulica também acompanham a tramitação no Congresso do novo Código Brasileiro de Energia Elétrica. A principal reivindicação na formação do novo código, segundo Lucimar Salmória, presidente da Associação Nacional dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas, é a manutenção da compensação pelas áreas alagadas.
Se essa compensação for perdida, fatalmente nós teremos dificuldades em implementar as políticas públicas necessárias para o desenvolvimento dos nossos municípios e da nossa gente.
O relator do novo Código Brasileiro de Energia Elétrica, deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, ressaltou a importância do texto, que busca dar mais clareza e segurança jurídica, descomplicando a normatização existente. O objetivo, segundo o parlamentar, é a redução dos preços da energia elétrica para o consumidor.
O Brasil tem uma das energias mais caras do planeta e é preciso mudar isso. O Brasil já teve uma das mais baratas e hoje é uma das mais caras.
A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Municípios Sedes de Usinas Hidrelétricas e Alagados vai estudar a metodologia de cálculo para compensação pelas áreas alagadas, assim como o aperfeiçoamento da legislação para evitar uma distorção do princípio constitucional relacionado à distribuição da arrecadação. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Lessa.
Economia.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, acusa o governo federal de negar a crise econômica do país. Segundo a deputada, mais de 3 milhões de brasileiros estão na fila do Bolsa Família e há mais de 2 milhões de requerimentos para ingresso na Previdência Social.
Érica Cocai também comemora a derrubada do veto presidencial ao projeto que amplia o acesso ao benefício de prestação continuado, BPC, e reclama de o governo só querer beneficiar os ricos e prejudicar os mais necessitados.
Paulo Ramos, do PDT do Rio de Janeiro, também avalia que o governo federal está escondendo os resultados negativos da economia ao criar conflitos institucionais com o Congresso e o Supremo. O deputado afirma ainda que o ministro Paulo Guedes não serve ao povo, mas ao capital financeiro e à elite empresarial.
Para Paulo Ramos, a reforma da Previdência aprofundou os efeitos perversos da reforma trabalhista apenas para atender ao capital financeiro e industrial, e não para criar um modelo de desenvolvimento que gere emprego e distribua renda.
Saúde.
Em reunião emergencial que contou com as presenças dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, pediu ao Congresso a aprovação de suplementação orçamentária de R$5 bilhões para combater os efeitos do coronavírus no país. Acompanhe a reportagem de Marcelo Lascher.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, avaliou que deputados e senadores vão colaborar para o combate aos efeitos do vírus no sistema de saúde do país.
Tem a necessidade da suplementação do orçamento emergencial para o combate ao coronavírus, pedido de 5 bilhões, que eu tenho certeza que o Congresso e o governo em conjunto vão organizar essa solução ainda essa semana, eu acho muito importante.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, apontou que uma medida provisória emergencial pode ser a garantia imediata dos recursos, uma vez que ela pode ser considerada exceção na regra do teto de gastos, que pode impedir novos investimentos do governo. O ministro da Saúde apontou a necessidade de recursos para permitir que os estados adotem medidas de reforço aos sistemas de saúde.
É necessário que nós tenhamos rapidamente o recurso para descentralizar uma parte deles no per capita, para que os estados que já vêm com as suas finanças difíceis e seus municípios possam tomar as medidas necessárias para poder enfrentar.
Uma das medidas planejadas, segundo Mandetta, é deixar as unidades básicas de saúde abertas até a meia-noite. O deputado Vitor Hugo, do PSL de Goiás, líder do governo na Câmara, falou em uma espécie de trégua entre governistas e oposição para aprovar os recursos extraordinários e frisou a proposta de Paulo Guedes de reservar outros 5 bilhões do orçamento para medidas complementares de combate ao vírus.
Muitos deputados e senadores, tanto da situação quanto da oposição, ficou claro que vai haver um esforço muito grande do Parlamento em colaboração com o Executivo. O ministro da Economia sugeriu até separar esses 5 bilhões para a saúde e formar um fundo específico para a solução da crise do coronavírus.
O ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, traçaram para os parlamentares um quadro de risco para a economia diante de eventual escalada no número de casos da doença em setores como de aviação e de serviços. Mas a oposição, embora apoie a aprovação de mais recursos para a saúde, quer cobrar do governo medidas mais concretas para a recuperação da economia. O deputado Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro, pediu medidas que gerem emprego e renda.
Essa reunião serviu para que o ministro da Saúde fizesse um apelo por mais recursos, o que é justo e necessário, e para que o ministro Paulo Guedes insistisse na sua ladainha que já não vem dando resultados, como que fazendo uma chantagem com o Congresso para que ele aprove o que o governo quer e que não venha aquecendo a economia. Portanto, esse é um tempo perdido, infelizmente.
A reunião foi convocada pelo presidente da Câmara e contou com a presença de líderes partidários da Câmara e do Senado, além dos ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, do Secretário de Governo, Luiz Eduardo Ramos, além do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Evair Vieira de Mello, do PP do Espírito Santo, elogia as ações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no combate à Covid-19. O parlamentar alerta sobre a importância de a população se prevenir da doença que está se alastrando rapidamente.
Evair Vieira de Mello relembra o caso da febre amarela, que no Brasil tomou proporções alarmantes no ano 2000. Ele informa que vai disponibilizar 100% das suas emendas parlamentares para a compra de equipamentos e máquinas para o sistema público de saúde.
Emanuel Pinheiro Neto, do PTB, alerta que o avanço do coronavírus no país é preocupante. Segundo ele, em Mato Grosso ainda não houve confirmação de nenhum caso. No entanto, ele se diz contrariado com a falta de ação do governo estadual para prevenir a disseminação do vírus.
Para Emanuel Pinheiro Neto, o governo de Mato Grosso precisa tomar ações urgentes de prevenção antes da confirmação do primeiro caso, inclusive para servir de referência para cidades polo do estado, como Corumbá, Sinop, Primavera do Leste e Várzea Grande.
Diante da pandemia do coronavírus, Zeca Dirceu, do PT do Paraná, acredita que muitos parlamentares e o próprio governo federal vão ver a relevância do programa Mais Médicos e também a importância do Sistema Único de Saúde para combater a doença. Para o deputado, o SUS não pode ser incluído na emenda do teto de gastos, que, segundo ele, tirou quase 20 bilhões de reais do setor.
Perpétuo Almeida, do PCdoB do Acre, critica a declaração do presidente Jair Bolsonaro, que minimizou os efeitos da pandemia do coronavírus, quando o próprio ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já admitia que a situação era grave.
A deputada destaca que o mundo inteiro está tomando providências rígidas. Os Estados Unidos, por exemplo, fecharam as fronteiras para a entrada de voos de 28 países europeus. Perpétuo Almeida cobrou do presidente da República um posicionamento firme de combate ao coronavírus para tranquilizar a população.
Doutor Luiz Ovando, do PSL de Mato Grosso do Sul, ressalta que neste momento a informação correta é a principal forma de prevenir a pandemia do coronavírus. Ele destaca a importância de se evitar comportamentos como cumprimentos com abraços, beijos e apertos de mão. O deputado também evidencia que é preciso lavar bem as mãos com água e sabão, evitar aglomerações e usar álcool gel.
A Organização Mundial da Saúde divulgou hoje que a pandemia do coronavírus é controlável desde que os países redobrem seus esforços na luta contra o avanço da doença. Paulão, do PT de Alagoas, defende que o governo federal elabore imediatamente um plano de ações que previna o Brasil da disseminação da Covid-19.
É necessário que o governo apresente de forma imediata qual é o plano de ação para estar preparado quando o coronavírus chegar. E ele tem um processo de repercussão de uma forma exponencial. É verdade que a característica do vírus é uma realidade de um clima frio. Ninguém sabe como será a propagação aqui no Brasil num clima tropical, mas preocupa muito. E preocupa no sentido de não criar um processo onde a sociedade entre em pânico. Que esse é o grande problema, o pânico do processo. Então a gente cobra que o ministro da Saúde apresente com rapidez qual o plano de trabalho.
Paulão também ressalta que a economia nacional está prejudicada com o que ele considera negligência do governo federal em relação ao coronavírus. Ele alerta que a Bolsa de Valores do Brasil já registrou uma fuga de capital estrangeiro de mais de 40 bilhões de reais em 2020.
Na noite de ontem, a mesa diretora da Câmara dos Deputados divulgou o ato com as normas para restrição de acesso à casa. Estão suspensas por prazo indeterminado as sessões solenes, os eventos de lideranças partidárias e de frentes parlamentares, a visitação institucional ao Palácio do Congresso Nacional e todos os eventos que não sejam diretamente relacionados à atividade legislativa do plenário e das comissões.
Enquanto o ato da mesa estiver em vigor, somente terão acesso à Câmara os congressistas, servidores, terceirizados, profissionais de veículos de imprensa, assessores de entidades e órgãos públicos, representantes de instituições de âmbito nacional, estagiários, menores aprendizes, participantes do programa pró-adolescente e trabalhadores já credenciados que prestam serviços.
A Comissão Externa do Coronavírus, que acompanha as ações governamentais de combate à epidemia, aprovou indicação para que o Ministério da Saúde proíba a exportação de máscaras e álcool em gel e faça um tabelamento de preços dos equipamentos de prevenção.
Essas medidas já foram tomadas em alguns países da Europa. Na França, por exemplo, os preços foram tabelados e na Alemanha foi proibida a exportação.
Na avaliação dos deputados, o aumento na procura por produtos como álcool em gel e máscaras hospitalares, que são utilizados na prevenção da contaminação pelo vírus, provocou um aumento abusivo de preços. De acordo com o presidente da Anvisa, Antônio Barra, a caixa de máscara subiu de 90 centavos para R$ 11.
Para o coordenador da comissão, Luiz Antônio Teixeira Júnior, do PP do Rio de Janeiro, a hiperinflação dos produtos está impossibilitando a aquisição.
O Ministério da Saúde tem a necessidade imediata, junto com o Ministério da Economia, de fazer um tabelamento de preço desses itens de proteção individual. A população hoje está enfrentando, infelizmente, aproveitadores que estão aumentando esses preços. Os preços já estão exorbitantes, aumentos de mais de 100%, sobre risco de a nossa população mais carente não conseguir estar protegida.
Luiz Antônio Teixeira Júnior afirmou que o aumento elevado dos preços pode impedir as precauções mais eficientes, facilitando a proliferação do coronavírus no país.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e locução de Val Monteiro e Sérgio Duarte. Boa noite para você.
A Voz do Brasil está de volta amanhã. Boa noite.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.